Tiago 1, de 1 a 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros, completos, não tendo falta de coisa alguma. Você entendeu aí? A prova da vossa fé desenvolve a perseverança. É aquilo que começamos falando no início, né? E a perseverança é que deve determinar a sua, deve terminar a sua obra, para que sejais maduros, completos, não tendo falta de coisa alguma. E o versículo 12, para terminar agora. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado a prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Obrigado, Jesus. Pedimos agora a unção e a direção do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Sabemos que o Senhor tem algo a falar para vir ao encontro das nossas necessidades. Eu peço no nome de Jesus. Deus sempre fala, irmãos, quando estamos com os nossos corações abertos. Eu estive conversando com uma pessoa hoje, que esteve domingo passado no culto, e ela falou assim para mim: o Senhor só faltou falar o meu nome, pastor, porque tudo aquilo que o Senhor pregou parecia que era diretamente para mim. Eu falei: daqui a pouco ele vai falar o meu nome aqui. E, na verdade, eu nem sabia do que ela estava passando, absolutamente nada, mas é o Espírito Santo que dirige e conduz, tá certo? E ele fala de uma forma direta que, se nós estivermos fechados, a gente não ouve, mas se nós estivermos abertos, a gente recebe a bênção que o Senhor tem para nós, e a bênção que ele tem hoje é grande. Você quer ela para o seu ou não? Então vamos entender o texto. Tiago falou isso aqui. Quem era Tiago? Esse Tiago que escreveu essa carta aqui não é o Tiago discípulo. Esse Tiago que escreveu essa carta aqui era o irmão de Jesus. Porque Jesus, depois que nasceu de Maria, Maria teve muitos outros filhos. E ele, esse Tiago aqui, ele não era o discípulo, ele nem foi discípulo. E a Bíblia não diz com clareza, mas nos livros paralelos conta que provavelmente este Tiago, irmão de Jesus, biológico, só se converteu depois que Jesus morreu e ressuscitou. E aí, ele se converteu mesmo e veio a ser pastor da igreja de Jerusalém. Olha que interessante. E ele foi conhecido como o Justo, porque era um cara correto. E morreu como mártir, defendendo a causa de Cristo. Esse é o homem que escreveu essa epístola aqui. Vamos conhecer um pouquinho, irmãos. E o título que eu tirei hoje para esta pregação é Os Benefícios das Provações. Porque a gente passa cada provação, não é verdade? A gente passa cada luta. Vamos conhecer um pouquinho a respeito de Tiago. Quais eram as características deste homem? Ele era um cara humilde. E a Bíblia fala que bem-aventurados os humildes. E os humildes serão os exaltados, mas os soberbos serão humilhados. Então, Tiago, irmão de Jesus, era uma pessoa extremamente humilde. O apóstolo Paulo nos ensina para que não devemos pensar de nós mesmos além do que convém. Quer dizer, nós não podemos exagerar no conceito que temos de nós mesmos. E o Tiago, ele foi aprovado por Deus na sua concepção pessoal. Ele não se autovalorizava. Ele podia ter escrito assim: Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. Podia ou não podia? Porque normalmente quando uma pessoa tem um irmão famoso, ele sempre se escora. Eu sou irmão do fulano. Mas daí? Ou ele podia ter colocado assim: Tiago, filho de Maria, a que gerou Jesus. Olha que moral que ele ia ter com os católicos hoje, hein? Já pensou? Podia ou não podia? Eu sou Tiago, filho de Maria, aquela que gerou Jesus. Mas não, irmãos, ele começou: eu sou o Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo. Se colocou na posição de servo, que é o que nós temos que colocar, irmão. Nós somos servos. Existe um Senhor, que é Jesus Cristo, nós somos servos. Então, para você ser um vencedor, para você realmente suportar as provações que muitas vezes nós passamos, e às vezes nós não conseguimos, pensamos que não vamos aguentar, primeira coisa, é necessário a gente se colocar no lugar nosso. E nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. O que seria uma provação? Uma provação é o ato ou o efeito de provar. É uma dificuldade, uma situação fora do controle. é Deus provando o homem e experimentando o seu ânimo. Hoje em dia é muito comum provas na vida nossa, no dia a dia, onde quer que estamos, passamos por provas. E muitas pessoas, nos dias de hoje, o Evangelho muitas vezes ele tem pendido para alguns princípios meio fora da Bíblia, e muitas pessoas pensam que passar por dificuldades, ou ficar doente, ou enfrentar crises, ou passar por tribulações, ou provações, ou tentações, só acontece quando a pessoa está em pecado, ou está dominada pelo diabo. Tiago, ele entendeu que ser provado por Deus traz ao coração a certeza de que vivendo na total dependência de Deus, a paz reina independente da circunstância. O próprio Jesus falou lá no Sermão da Montanha: bem-aventurados sois vós, quando injuriarem, perseguindo, de mentirem, disserem todo mal contra vós, alegrai-vos e regozijai-vos. Então, irmãos, a aprovação, ela traz ao nosso coração uma paz que independe da circunstância. Eu não preciso de circunstâncias para ter paz no coração, porque a razão da paz ao meu coração é Jesus e não as circunstâncias. Eu não tenho que estar com a saúde perfeita para ter paz, porque a minha saúde não depende, a minha paz não depende da minha saúde. Eu não preciso estar com um saldo extremamente positivo no banco para ter paz, porque a minha paz não depende do saldo. Eu não dependo de estar passando por um momento de tranquilidade ou de prosperidade para ter paz, porque a minha paz não depende da circunstância. A minha paz, ela vem de Jesus Cristo. Agora eu quero dizer o seguinte: viver consequências de pecado é diferente de viver provações que Deus muitas vezes permite nas nossas vidas. Talvez a consequência, o resultado é semelhante, mas a forma de você encarar é diferente. Tenta entender comigo aqui, vamos ver se você é capaz. As dificuldades, as lutas, às vezes as enfermidades, as provações, as tristezas, as angústias, as dificuldades em relacionamento, ou no trabalho, ou na igreja, ou seja onde for, quando são consequências do pecado, isso aí, a gente não consegue ter paz. Porque a paz de Jesus não coabita com o pecado. Você está conseguindo entender? Quando o seu sofrimento é consequência de um pecado, porque o salário do pecado é a morte, é a tristeza, você não consegue curtir aquele resultado do pecado cometido com paz. Mas quando é uma provação que Deus está permitindo para realmente provar o teu ânimo, quando é uma provação que Deus realmente está querendo te experimentar e colocar você num nível mais alto, você passa com paz e tranquilidade, porque Deus está com você. Você entendeu como é que é o negócio? Então, momentos de lutas, dificuldades, todo mundo passa. A gente vê o maior exemplo disso é Jó. Quer maior provação do que Jó passou? Foi uma provação, mas Deus estava com ele. E ele nunca perdeu a paz e a fé que ele tinha no coração. E passou provação difícil, hein? Perdeu os filhos tudo numa leva só. Perdeu toda a riqueza, perdeu a casa, perdeu a saúde, perdeu tudo que podia perder. Sobrou só a vida dele. Mas a fé dele, ele não perdeu. E nem a paz que ele tinha no coração. Hoje em dia, irmãos, a gente passa por algumas provações, Deus quer te colocar num patamar superior daquele que você vive. Então Deus fala assim, para você subir de cargo, você tem que fazer um testezinho. Então, às vezes, Deus quer te abençoar em determinadas áreas, e ele vai lá e experimenta o seu ânimo fazendo uma prova com você. E sabe o que acontece? A gente acaba reprovando muitas vezes. Porque a gente não sabe encarar as provações de Deus. Tiago disse assim, irmãos, tendo motivo de grande alegria quando passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Se você tem convicção da tua fé, Jesus habita no coração, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, está passando dificuldade, dê glória a Deus, porque a Bíblia fala que nós temos que dar graças em tudo. Até nas provações, até nas tribulações. A pastora trouxe uma palavra esses dias aí sobre Paulo e Silas, foi nas mulheres, né? E ela estava, porque ela prega aqui, chega em casa, ela prega para mim de novo, eu tenho que ficar ouvindo ela pregar lá. Então, irmão, tinha motivo para ele estar cantando, louvando e glorificando? Foram presos injustamente, arrancaram toda a roupa deles, amarraram as mãos e os pés em troncos, açoitaram e jogaram numa cela fria e úmida e trancaram lá na escuridão da noite. A gente não precisa nem ir muito além disso para a gente já reprovar, irmãos. Se arrancar a roupa da gente e largar na cidade, aí a gente já perde a estribeira. É verdade ou não é? Não precisa nem muita coisa. Mas o que eles fizeram? Cantaram. Ela estava falando para mim, fizeram da cela uma igreja. Fizeram da cela uma igreja. E ali eles começaram a glorificar. Irmãos, está passando por problema? Louve. Os presos pararam para ouvir, ficaram ouvindo eles lá. Então, irmão, está passando por provação? Agradeça a Deus, porque a prova vai fazer você subir um degrau. Olha que maravilha. A prova vai fazer você crescer espiritualmente. Então, irmãos, dê graças a Deus, porque a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. E a perseverança é que faz você terminar a sua obra, alcançar o seu objetivo, faz realmente você cumprir com a missão designada para você. É maravilhoso, não é, irmãos? Então, nós podemos passar por provações. Você tem certeza de que Deus habita no seu coração? Quem tem? Diga um amém aí, quero ver. Amém. Então, se Deus está aqui e eu estou passando por uma dificuldade que não é consequência de um pecado que eu cometi, é uma provação que Deus está permitindo na minha vida para me colocar num nível acima. Ele quer me abençoar. Porque sabe quando a pessoa valoriza a bonança? Depois da tempestade. Você chega lá no mar, está tudo calmo, tranquilo. Você não valoriza. Mas se vem uma tempestade e as ondas jogam você para lá, como eu já passei uma experiência dessa uma vez, irmão. Eu estava no navio. Navio não, na escuna, no mar, irmãos. E a bichinha subia para cima e descia para baixo e eu quase morri. Aí depois que acalma tudo, aí é que a gente valoriza. A gente só valoriza a bonança depois da tempestade. Antes não. Sabia disso? Então, às vezes, Deus permite a tempestade na sua vida para você valorizar os dias de bonança. Não é verdade? Então, irmãos, veja bem. A provação é a combinação de perseverança para continuar a fé e não perder o seu foco. A provação, ela vem para realmente fazer uma combinação de perseverança, de firmeza na sua fé, para você não perder o seu foco. De repente você pensa que tudo está perdido, acabou, não existe mais. Mas se você tem Jesus, a coisa volta ao normal. É mais ou menos como, por exemplo, eu trouxe aqui comigo hoje um coelhinho. Está aqui no meu bolso. Gostou do meu coelhinho? É perfeito o coelhinho? Dá para enxergar aí atrás que é um coelhinho ou não? Dá para enxergar? O coelhinho é perfeito, tem a forma de coelhinho. Mas a nossa vida é assim, perfeita. De repente a gente começa a passar por tribulação. Vem um, pisa em cima, vem outro, maceta, outro prejudica, outro lesa. E de repente você fica macetado. Assim, ó. É um coelhinho de esponja, né? Coelhinho de esponja, completamente macetado, ó. Totalmente. Quem olha para você fala, não é o coelhinho. Aqui não tem coelhinho. Por quê? Porque ele está completamente macetado. Mas não é que ele está macetado, ele está sendo oprimido, ele está sendo realmente esmagado pelos meus dedos, ele está passando por uma série de problemas, os dedos estão pressionando sobre ele, então ele fica assim, ó, perde a forma. Então, às vezes você se sente assim, irmãos, um bagaço. É verdade ou não é? E parece que quando uma coisa ruim acontece, isso chama um monte em cima. Parece que quando você tem problema no casamento, em casa, você chega no serviço, todo mundo está virado contra você. Você vai para os amigos, todo mundo está contra você. Você vai fazer a comida, queima a comida. Tudo que você vai fazer parece que... O pessoal fala, não, hoje eu amanheci atravessado. É assim ou não é? Então é assim. Mas só que eu quero dizer uma coisa. Esses momentos passam. Esses momentos é para crescimento e para fortalecimento. E quando passa esses momentos, sabe o que acontece? Tudo volta ao normal. E você volta a ser aquele coelhinho que você era. Bonitinho, perfeitinho. A aprovação de Deus não te arranca pedaço. A aprovação de Deus não te prejudica. A aprovação de Deus não te lesa. Por quê? Porque Deus não quer ver o teu mal. Quem veio para roubar, matar e destruir é o diabo. Deus veio para te fortalecer. De repente você se sente macetado, mas você volta ao normal. Você volta ao normal. Você volta ao normal. Então, irmãos, isso aí tem um nome, se chama resiliência. Volta ao normal. Você vai voltar ao normal. O casado que quando casou era aquela maravilha e hoje está no pé de guerra, vai voltar ao normal, em nome de Jesus. Você que quando aceitou Jesus era aquele cristão fervoroso e hoje está mais para lá do que para cá, morno, como o Everaldo pregou aqui domingo passado, vai voltar a ferver de novo, em nome de Jesus Cristo. Nós temos que passar pela prova, irmãos. E a melhor forma que temos de passar pela prova, sabe qual que é? A Bíblia diz, meus irmãos, quando passar por prova, tende grande alegria. Alegria. Irmãos, a alegria de passar por provações diz a respeito da aprovação da fé do servo. Deus nos dá alegria. E isso significa um crescimento. Não quer dizer que você não vai chorar. Claro, quando estamos sendo macetados, a gente chora. É normal. Deus nos fez com sentimentos. Quando estamos passando por tribulação, a gente chora, mas é o que eu disse. Nós não dependemos das circunstâncias para ter paz e alegria no nosso coração. A nossa paz e alegria está lá dentro, mesmo que a gente seja macetado. A mesma quantidade de espuma que está aqui macetada, ela está macetada ou ela está inteira? Ops, vem cá, coelho. Está querendo fugir, meu coelhinho. Está aqui, ó. Não perdeu a essência, não perdeu a forma, não perdeu a característica. Você passa por provação, mas você não perde a forma. Nós temos é que perseverar, nós não podemos é desistir, nós não podemos é olhar para trás. Nós temos que acreditar no alvo que nós estamos indo em direção. Passar por provações implica em mortificar a nossa carne. Agora, por que passar por provações? Gente, tem que passar por provação. Todo mundo tem que passar. Se um aluno que entrou no ensino fundamental não fizesse a prova do primeiro ano, ele nunca ia chegar ao segundo, ele nunca ia chegar ao terceiro, ele nunca ia chegar ao quarto, mas cada ano que ele vai ter que passar, ele tem que fazer lá uma prova. E eu ouvi dizer que hoje em dia não reprova mais, né? O negócio está meio no escolar. Mas na minha época, irmão, reprovava e reprovava feio. A gente tinha que estudar. Na minha época, se reprovava mesmo. Então, a prova, irmãos, é para o nosso crescimento. A prova é para você realmente concluir ou chegar aonde você queria chegar. A pessoa que quer chegar a ser um médico, imagina quantas provas ele fez na escola. No fundamental, depois no médio, depois no superior, depois não sei nas quantas, faculdade e tudo mais. Muitas provas. Jesus passou por grande prova. A Bíblia diz que Jesus não foi poupado de sofrimentos e os enfrentou em perfeita submissão e obediência para poder conseguir realizar o plano que ele tinha determinado ao mundo de salvação. Diz lá em Efésios 2:8, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, a perfeição requerida de nós nesse texto é levado em conta a nossa fragilidade, a nossa pequenez, as nossas limitações. Jesus, ele conseguiu chegar até lá, sem pecar. A gente não conseguiria, irmãos. Então, Deus conhece a tua fragilidade, Deus conhece a tua pequenez, Deus conhece as tuas impossibilidades. Ele não vai dar uma prova além daquela que você pode suportar. Eu não vou pegar uma criança de primeiro ano do ensino fundamental e vou dar uma equação de segundo grau para ele resolver e dar um castigo caso ele não o faça. Por quê? Porque está fora da condição dele fazer. Você está entendendo como que é o negócio? Então, Deus prova cada um conforme as nossas forças. Você talvez esteja passando por uma prova, você fala, mas a minha é muito difícil, eu estou muito esmagado. Mas você aguenta, porque Deus sabe da tua fragilidade, Deus sabe das tuas forças, Deus sabe da tua pequenez, das tuas limitações. Somente na entrega total à vontade de Deus é que nós conseguiremos passar não só pela prova, mas ser aprovados como perfeitos e íntegros na nossa identidade cristã. É o que diz aqui o versículo 4. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra para que sejais maduros, completos, não tendo falta de coisa alguma. É isso que Deus quer. Deus quer que você chegue lá. O plano de Deus é que você chegue lá. É fácil? Não. Mas você chega. Amém? Eu quero que você pense o seguinte. Qual foi a última prova que você passou? Ou que você está passando? Baixa sua cabeça, feche seus olhos e pensa. Você e Deus. Qual foi a última que você passou, aquela pesada mesmo? Ou que talvez você esteja passando? Talvez você fale, pastor, estou passando por uma prova difícil. É quase que impossível ter alegria no coração passando por essa prova. Qual foi? Está pensando, hein? Agora eu queria fazer uma outra pergunta. Qual foi a sua atitude, ou qual está sendo a sua atitude diante desta prova que Deus está permitindo na sua vida? Qual foi a sua atitude, ou qual está sendo a sua atitude diante desta prova que você está passando, que você passou? E a pergunta final é a seguinte: você acha que você foi aprovado por Deus ao passar por esta prova? Ou se você está passando, você acha que Deus vai te aprovar e vai te dar a bênção que Ele tem separado para você? Você acha que você passou na prova? Você acha que você está passando? Você acha que você vai tirar uma média boa? Você acha que você vai tirar 10? Você acha que Deus vai se alegrar com o seu comportamento? Deus está testando a sua fidelidade, Deus está testando a sua submissão, Deus está testando o seu ânimo, a sua fé, a sua coragem. Será que você vai passar? São perguntas que nós temos que responder. Pode olhar para mim. E para terminar a mensagem dessa noite, gostaria de dizer o seguinte: se você for aprovado, é só bênção. E a bênção é boa, o presente é bom, a recompensa é boa. É como eu sempre digo, né, o cara que se forma na faculdade, né, tantas lutas e tal, quando ele se forma, ele sente-se assim: meu, conquistei. É verdade ou não é? Conquistei, que bênção. O versículo 12 que nós lemos diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a aprovação. Que passa, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Irmãos, a sua salvação está dependendo de você passar na prova. E a bem-aventurança, todo mundo sabe que é bem-aventurança, né? Felicidade, paz, prosperidade. É isso que Deus tem separado para aqueles que são aprovados. Que passamos prova? Normal. Isso aí é mais que... Então, irmãos, os sofrimentos da vida podem ser duas coisas: ou consequência de um pecado cometido, ou provação de Deus. Se for consequência de um pecado cometido, leva desespero e pavor e pânico. E não traz recompensa nenhuma, porque é punição de um erro. Agora, se for provação de Deus, é porque tem uma grande bênção lá, esperando para ser entregue a você. O que você tem que fazer é suportar essa prova com paciência e com alegria no coração e com muita paz. Amém? Você entendeu? Então fique em pé e vamos orar para terminar. Jesus, te agradeço pela palavra que o Senhor falou ao nosso coração. Muitas vezes, Senhor, nós confessamos, Senhor, nós confessamos que não conseguimos entender o porquê destas turbulências no trilhar da nossa vida, tantas lutas, tantas situações difíceis de ser encarada, porque a gente não entende, mas, Senhor, nós entendemos uma coisa, que quando andamos contigo e passamos por dificuldades, são provas que o Senhor está permitindo na nossa vida para que possamos realmente usufruir de uma bênção assim que formos aprovados. Por isso, meu Deus, tudo que eu clamo é em favor da tua igreja, de cada membro da tua igreja, de cada filho teu. Que possamos realmente, quando nos depararmos com essas situações, fazer com que a paz reine no nosso coração. E a alegria inunda o nosso ser, Senhor. Não olhando para o momento presente da dor e da angústia, mas olhando para realmente aquilo que está por vir, que nem se pode comparar com isso que nós estamos passando. Por isso, meu Deus, eu clamo pela tua igreja. E que nós possamos ter sabedoria e forças, ó Deus, para lutar e para vencer. Porque a vitória é nossa, o Senhor já deixou garantido na tua palavra. Nós sabemos, ó Deus, que a recompensa é muito maravilhosa e grandiosa para aqueles que perseveram firmes nos dias de tribulação e de provação. E nós vamos permanecer firmes até o fim. É um propósito que fazemos diante de ti, no nome de Jesus Cristo. Amém.
Que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuvas de bênçãos Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho nesse mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus.